RFI Convida.
Maria Paula Carvalho.
A RFI tem o prazer de receber hoje aqui no nosso estúdio em Paris o jornalista e autor Fernando Molica. Ele está na França divulgando Noir et Blanc, a versão francesa do livro Bandeira Negra Amor, lançado em 2015. Um livro que fala sobre racismo num país bem miscigenado como o Brasil, né, de violência policial. Molica, obrigada pela visita. É um prazer te reencontrar aqui em Paris depois das nossas andanças, né, no jornalismo. Trabalhamos juntos no Rio de Janeiro. É um romance policial, mas também um romance social, porque ele faz uma radiografia da sociedade brasileira, trata do mito, né, da democracia racial no Brasil e da violência policial. Conta pra gente do teu livro.
Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, prazer reencontrá-la aqui. É isso, o livro, eu acho que é até um pouco difícil para o autor falar do livro. Eu acho que é um pouco de tudo isso, né? A editora fala que é um livro policial, porque ele tem um pano de fundo que é um crime que ocorre no Rio de Janeiro, que coloca em conflito os dois personagens principais, que é um advogado negro, militante de direitos humanos, que ele tem um caso amoroso com a porta-voz da polícia militar, que é branca. Então há um conflito profissional entre os dois. Há um conflito racial, mas o livro também é uma história de amor, né? Eu gosto de dizer que o livro também é uma história de amor.
Você falou aí do Fred, né, que é o herói do teu livro. Você descreve ele como pouco comum. O Fred, então, ele nasceu numa família, a mãe dele fazia de tudo para que ele parecesse branco, né? Uhum. Mas depois de formado, o Dr. Frederico Cavalcante de Souza, então, se tornou militante do movimento dos negros e direitos civis. E como você falou aí, namora a mulher mais desejada da PM. Como é que aparece no Brasil o racismo, Molica? Um país que é tão miscigenado, tão misturado.
É tão engraçado, chega a ser curioso, engraçado não, é curioso, porque é um país miscigenado, de um modo geral, todos nós brasileiros somos de alguma forma descendentes de escravos e de alguma forma também descendentes de ex-proprietários de escravos, então acho que é um certo paradoxo brasileiro. Então é vendida, principalmente no exterior, a ideia da democracia racial, e a gente que é de lá sabe que não é assim, né? Há um racismo muito forte, a pobreza no Brasil tem cor. A pobreza é majoritariamente negra. O Brasil é um país que foi formado na escravidão. E a escravidão nas Américas teve cor. Ao contrário de outros processos de escravidão no mundo inteiro, né, na antiguidade, outros países, outras civilizações, nas Américas a escravidão teve uma cor, que é a cor negra, que é a cor dos escravos que foram sequestrados na África e levados para as Américas, de um modo geral. E essa situação, até hoje, infelizmente, não foi rompida. Mesmo no Brasil, você tem ainda a condição social, a condição educacional. De um modo geral, os negros vivem de uma maneira pior, estudam menos e são mais mortos. Né?
Mais do que isso, eu ia dizer, se você pegar as estatísticas dos crimes violentos, 71% são jovens, negros e de favelas. Essa questão da violência urbana, ela está presente na tua vida, na tua carreira? Estivemos juntos 2010, naquele momento marcante, quando o Estado retomou o complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, mas vem de muito antes, sim. Foi depois da morte do Tim Lopes, em 2002, que surgiu a ABRAGE, a Associação Brasileira do Jornalismo Investigativo, que você é um dos fundadores. Como é que está a situação de violência no Brasil e como é que a imprensa cobre isso?
Piorou. A gente teve, em 2017, houve um número assustador de 60 mil homicídios no Brasil. 60 mil pessoas foram mortas no Brasil em 2017. É um índice muito grave, muito alto. E é também... esse assassinato tem cor. É claro, todos nós que moramos no Brasil temos medo da violência. A violência atinge a todos nós. As nossas cidades são cidades violentas. Mas há núcleos, há locais dentro das cidades que são mais violentos que outros. A zona sul do Rio de Janeiro, por exemplo, que é a área mais nobre, digamos assim, do Rio de Janeiro, ela tem índices de violência bem razoáveis. Os índices de homicídio da zona sul do Rio de Janeiro talvez sejam comparados com algumas cidades europeias. Mas quando você vai entrando pela cidade, vai chegando mais, né, em áreas suburbanas, em áreas, principalmente áreas de favelas também, na periferia, esses índices vão aumentando muito. É como eu disse, tem cor.
E os teus livros, eles mostram essa cidade partida, né, como a gente diz no Rio de Janeiro, do asfalto e do morro. Para quem não conhece o Rio, existe a guerra das facções criminosas e a polícia também acrescenta mais violência nesse ambiente, né?
É, de tédio a gente não morre, né? Eu acho que é muito curioso, porque como você lembrou, eu como jornalista, eu continuo atuando como jornalista, sou repórter, vou à rua, faço reportagens, então tenho uma convivência muito próxima com essa realidade. Mas é curioso, quando você parte para a ficção te permite outros voos, permite trabalhar um universo. Nesse caso, por exemplo, desse livro, o Bandeira Negra Amor, ou Noir et Blanc, ele tem eu não trato aí do racismo no sentido do racismo criminal, aquela proibição, você impedir um negro de ter acesso a um restaurante, a um hotel, ou você ofender de uma maneira direta. A ficção permite você trabalhar essa ideia de uma maneira mais sutil. É o racismo que a gente fala, poderia dizer pequeno, mas é pequeno para quem o pratica, não para quem é atingido. É um olhar, é um gesto. Em determinado momento, a pessoa se sentir discriminada por um ato não voluntário, mas um ato que transmite a ideia do racismo. Eu até tenho uma passagem no livro que o Fred, né, o advogado, ele está de terno na porta de um restaurante esperando o carro dele ser trazido e sai um outro cliente do restaurante e vê aquele negro bem vestido, um negro de terno, gravata, e entrega para ele a chave do carro. O confunde com o guardador de carro. Porque não é comum, a gente sabe disso, encontrar negros em restaurantes um pouco mais sofisticados.
Então é através das situações vividas pelo Fred que a gente vai se dar conta desse racismo um pouco velado e revelado no Brasil.
Que é muito forte, né? Mas que fica no dia a dia. O menino, são dois ou três meninos negros andando pela rua e notam que vem uma mulher do outro lado da rua, a mulher segura a bolsa com mais força. Há uma identificação daqueles jovens. Mesmo o jornalismo tem uma coisa muito engraçada no pior sentido da palavra, curiosa, a ideia do menor de idade. Que menor de idade normalmente é algo que se usa para adjetivar uma expressão. Mesmo no jornalismo, virou um substantivo, menor. E menor, quando a imprensa publica menor de idade, é um adolescente, de um modo geral, negro e pobre. Quando um adolescente branco é suspeito de cometer um crime, ele é um adolescente, ele é um jovem. Quando ele é negro, ele é menor.
Você vai apresentar, então, Noir et Blanc, nessa terça, dia 19, na Fundação Jean Jaurès. E você já tem passado, né, por algumas cidades francesas. Você teve na Bélgica, Lille, vai para Lyon no dia 20. Como é que tem sido essa troca com os franceses?
É algo muito interessante. Alguns brasileiros comparecem, né? Esteve lá em Bruxelas, também em Lille. Mas há muitos franceses. O Brasil ainda desperta muita curiosidade no mundo, né? O Brasil é um país, de um modo geral, visto com muita simpatia aqui na França e carrega todas essas contradições. E talvez a realidade brasileira, de certa forma, tenha alguma coisa de aproximação com a França recentemente, até pelo fenômeno da imigração, que é muito forte. Então, talvez o livro tenha alguns elementos que são realidades completamente diferentes, né? A realidade brasileira é uma realidade completamente diferente da França, mas acho que há um elemento aí de choque de culturas, de convivência, de integração ou de não integração, de como é que você convive. No fundo, somos todos seres humanos, mas temos formações diferentes, visões de mundo diferentes, nossas aparências são diferentes. E são desafios que são colocados. Então, talvez isso tenha sido muito interessante nos debates com os franceses.
Vamos relembrar para os ouvintes um pouquinho da tua trajetória. Você começou na imprensa escrita, antes de ir para a TV, trabalhou na Folha de São Paulo, no jornal O Globo, no Dia, na TV Globo fez Fantástico, Jornal Nacional, vários outros programas, e tem uma carreira literária, né, bastante extensa. Em 2002, o teu último livro foi o Notícias do Mirandão, também publicado aqui na França, com o nome de Revolution au Mirandão. Uma história de um grupo de extrema esquerda que une forças com traficantes de drogas para criar aí uma revolução socialista no Brasil. De novo, a violência das favelas presente na tua literatura, né?
Eu acho que é uma... Assim, eu não gosto do rótulo de uma... Quando alguém diz, uma literatura realista, não, acho que é a realidade de um livro. Está entre as capas do livro. Um livro de, a gente se emociona com um livro de ficção científica, a gente se emociona com um livro passado, com um filme, um livro passado na antiguidade. Mas é inegável, eu sou carioca, sempre morei no Rio, e tenho essa relação com a cidade, e a cidade inspira para o bem, inspira também nesses seus conflitos. Então, o ponto da partida, né, dos meus livros, de um modo geral, é essa realidade do Rio de Janeiro, essa realidade brasileira, que a gente tenta trabalhar de uma forma ficcional, de uma forma ampliar essa leitura. A gente sair do dia a dia jornalístico, que é um dia a dia, eu digo brincando, que mentir é muito bom, né? A gente que é jornalista tem uma obrigação com os fatos, de relatar os fatos, de ser fiel à realidade, até porque a gente está mexendo com a vida de outras pessoas, então temos que respeitar essas pessoas.
Ficção você fica mais à vontade.
Na ficção a gente fica mais à vontade, dá até para falar outras verdades, mas é divertido. É um processo de criação que é muito interessante, que eu acho muito gostoso.
A questão da violência no Brasil chama muita atenção aqui na França, especialmente agora um ano da morte da Marielle Franco, a vereadora assassinada no Rio de Janeiro, e que era uma porta-voz desses negros, pobres, jovens, que morrem, como a gente acabou de falar, né? Como é que está sendo visto esse momento no Brasil? Você quer falar um pouquinho sobre a situação do país?
Bem, agora, né, completou um ano, né, do assassinato da Marielle Franco, que é um personagem muito interessante, porque ela era uma moradora de favela, que estudou, que conseguiu completar um curso superior, que começou a trabalhar no gabinete de um deputado e aí depois entrou efetivamente para a política. Ela representa uma certa novidade brasileira. No novo Congresso brasileiro há uma representação maior de negros, ainda uma representação muito inferior, mas o assassinato dela causou um choque muito grande, porque foi quase a interrupção de um processo de mudança. É um processo lento que está acontecendo no Brasil, mas há um processo de mudança. A Marielle era um exemplo desse processo de mudança, de uma mulher negra que tinha o seu mandato voltado para questões de gênero, para questões raciais, e ela é assassinada. Isso mexeu muito com a sensibilidade nossa, curiosamente mexeu muito com supostos adversários. A Marielle nunca agrediu ninguém, ela era uma pessoa muito doce, muito, eu só estive com ela uma vez, mas isso gera no Brasil de hoje, um país hoje que está tão polarizado, né, que está tão radical, as situações estão tão radicais, há grupos que começam a falar mal da Marielle, porque ela foi vítima, ela foi assassinada, é algo muito assustador. Mas a cobrança na sociedade, a repercussão internacional aqui na França, né, a repercussão internacional da repercussão do assassinato da Marielle aqui foi muito forte. E isso demonstra que, sim, as coisas estão mudando e tem que mudar.
Vamos aguardar, então. Quem quiser conhecer mais, então, esse mundo das favelas do Rio, conhecer um pouco da questão do racismo meio que velado no Brasil, então, Noir et Blanc. O Molica vai estar em Cité Malesherbes, perto do Metrô Pigalle, na Fundação Jean Jaurès, na terça-feira, dia 19. Sucesso para você. Obrigada, Molica, pela presença aqui conosco.
Obrigado, Maripa. Um abraço. Tchau, tchau.